10:36, 20 graus a temperatura em Cascavel. E agora nós vamos conversar com o Dr. Márcio Couto, vice-presidente da Associação Médica de Cascavel. Ontem a gente falava, trazíamos aí rapidamente a palavra do Dr. Jorge Luiz dos Santos, falando sobre essa iniciativa, uma carta com parecer positivo sendo encaminhada para os médicos. E agora a gente vai detalhar com mais calma, vamos falar sobre esse assunto. E você pode, inclusive, interagir conosco através do WhatsApp, pode mandar a sua mensagem, 991-37-7533. Doutor, satisfação recebê-lo aqui. Obrigado pela gentileza de atender a CBN. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, amigos da CBN. É um prazer estar aqui novamente, né? Agora, nesta oportunidade, comentando a respeito da Covid-19 e também da nota que a Associação Médica liberou ontem para os médicos de Cascavel e da região, sugerindo, né, uma espécie assim de resposta ao anseio da comunidade médica com relação ao uso principalmente da cloroquina e da hidroxicloroquina aqui em nossa região.
Aliás, uma pergunta para a gente começar também falando sobre esse medicamento, da Rosinei. Ela diz o seguinte: qual que é a diferença entre hidroxicloroquina e a cloroquina? Tem diferença, doutor?
Tem diferença. A hidroxicloroquina, então, tem um radical de oxigênio e hidrogênio, e ela é menos tóxica, porque a cloroquina, ela é da natureza, é derivada de uma planta lá, que existe na Amazônia, né? E a hidroxicloroquina é uma cloroquina melhorada e menos tóxica para o nosso organismo.
Contraindicação. Por exemplo, as pessoas se preocupam, quando se falou sobre o assunto, até aqui mesmo na CBN, algumas mensagens: não, se não tem problema, então se não ajudar, pelo menos não vai atrapalhar. Tem pessoas que não podem usar, doutor, de jeito nenhum?
São poucas pessoas, né? A cloroquina é utilizada largamente na Amazônia. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Amazônia há 4 anos, pelo Serviço de Saúde do Exército, e lá as pessoas até não pedem exame. Os colegas, quando prescrevem, principalmente para malária, né, costumam prescrever sem pedir exame, sem saber realmente se a pessoa tem, né, alguma doença de base. Mas basicamente não pode usar as pessoas que utilizam alguns medicamentos que são raros, as pessoas que utilizam digital, que é um remédio para insuficiência cardíaca, e os portadores de arritmia cardíaca moderada ou grave. Arritmia leve pode ser utilizado o medicamento, né, quem tem artrite, quem tem lúpus, doenças reumáticas mais raras também, utilizam a hidroxicloroquina, que é menos tóxica, e fazem cada 6 meses, uma vez por ano, um eletrocardiograma para ver se a sua arritmia leve está controlada ou se surgiu algum efeito, né, que impeça o uso da cloroquina. Mas, em geral, a grande maioria dos reumatologistas, conversei com um ontem, aqui em Cascavel, prescrevem a hidroxicloroquina sem medo, né? Então, os pacientes são monitorados. E então, agora mais recentemente, a Universidade de Nova York, em novos estudos, e isso influenciou a decisão da Organização Mundial da Saúde de abrir novamente essa discussão, né, e o Ministério da Saúde do Brasil colocou como um aspecto importante do arsenal terapêutico no início da doença, os primeiros 4 ou 5 dias da doença. Que a doença, a Covid-19, ela tem 5 fases. Os primeiros 5 dias, e aí a utilização dela. Depois, até o 14º dia, aí já não teria vez a cloroquina. Aí seriam, além dos antibióticos, seriam anti-inflamatórios, como corticoide em alguns casos, né? E medicamentos também para evitar trombose e embolia. Então, e depois o 14º dia, que seria o tratamento na comunidade. Então, hoje, né, o que nós estamos sugerindo, essa foi a nota da Associação Médica, né, que é presidida por um estudioso, um imunologista, que é o Dr. Jorge dos Santos. Já vinha, 2, 3 semanas, ele já vinha solicitando que a Associação Médica liberasse essa nota, né? E com esse estudo da Universidade de Nova York e a liberação da Organização Mundial da Saúde para novos estudos e também o aval do Conselho Federal de Medicina, do Ministério da Saúde, a Associação Médica, então, finalmente, né? Alguns colegas teus até disseram: poxa, mas agora? Uhum. Antes tarde do que nunca, né? Então, vamos agora com esses estudos, essas novas propostas, né, de utilização, nos primeiros dias, então, os primeiros 4 ou 5 dias, né, e eu acho que é importante comentar sobre o quadro clínico, né, que as pessoas se perguntam, né?
Isso.
Qual é o quadro clínico nos primeiros dias, uhum, que é a fase ideal, a gente chama da fase ouro para a utilização da cloroquina. Nós temos febre, às vezes baixa, tosse, às vezes uma tosse seca, sem secreção, pouca secreção, dor de cabeça, dores no corpo, dor no abdômen, sinais de resfriado, de rinite, como coriza, e aí depois começa a falta de ar. Uhum. Então, o ideal, né, que logo no começo, antes que se complique, que a pessoa tenha a sua oxigenação reduzida, né, abaixo de 95%, né, que já é um critério para internação, né, e na UTI se houver agravamento, então na fase inicial nós estamos sugerindo aos colegas, e a medicina é ciência, e a medicina é arte, então cada colega tem a sua experiência, né, o paciente tem que autorizar o uso, preferentemente escrevendo, né, autorizando que concorda com o uso da cloroquina ou da hidroxicloroquina. Então, dessa forma, é mais um instrumento no arsenal terapêutico para combater essa pandemia.
Doutor, essa carta, evidentemente, que ajuda, não é? Alguns médicos já vinham medicando os pacientes, outros são resistentes, profissionais, colegas do senhor, são resistentes ainda. Essa carta, evidentemente, que abre aí um pouco mais o leque, mostra o parecer da Associação Médica. Outras associações médicas Brasil afora têm tido esse procedimento ou o senhor não tem conhecimento?
Temos algumas em alguns estados, em cidades do sul do Brasil, né, que também estão fazendo, né, essa atitude, né, de visando ajudar. Né? Uhum. Apesar de que temos boas notícias com relação à chamada história natural da moléstia. Né? Então, com esses testes que estão sendo feitos, daí a quantidade de casos confirmados em Cascavel, por exemplo, né, pelo número de testes, que se supõe seja 5 a 8 vezes uhum. maior o número de portadores da doença do que esses que estão sendo divulgados.
Hoje são em torno de 800 casos confirmados. Nós deveríamos ter aí 8 vezes 7, 8 vezes 8, 64, 6 mil, 7 mil no máximo.
Exatamente. Então teríamos pela média brasileira, que agora com os testes, antigamente se falava em 11 vezes, hoje se fala de 5 a 8 vezes o número, né? Então algumas cidades estão fazendo, alguns assim, não oficialmente, né? Mas a classe médica já tem o respaldo do Conselho Federal, né, que colocou como um arsenal, inclusive o Conselho Federal de Medicina, antes dos estudos da Universidade de Nova York e antes da Organização Mundial da Saúde anunciar que estudos estavam sendo refeitos. É uma moléstia nova, né, e em parte foi politizada. Então, com relação à saúde pública, nós não podemos analisar por esse aspecto. Né? Temos que ver pela força, né, pela a redução da mórbida mortalidade, que é o número de casos e o número de mortos. Né? A cloroquina, na fase 2, depois do 5º dia e depois do 14º dia, não mostrou ter bons resultados. Uhum. Então, os resultados positivos, né, e a eles, esses casos, se refere à nota da Associação Médica, na fase inicial, nos primeiros dias do diagnóstico.
Está respondendo, inclusive, a pergunta do Carlos. Eu ia falar aqui, o senhor acaba de responder. Carlos, obrigado. Tem a Gisele e também a Denise. Só vou colocar aqui, doutor, a azitromicina e zinco também.
Certo.
E aí é um coquetelzinho?
Exato, é um coquetel positivo, né? A azitromicina é uma evolução dos antibióticos. É um macrolídeo, né? Para quem conhece a eritromicina, o Eritrex, é da família da azitromicina. Ele age na parede celular do vírus. Então, tem um efeito positivo, é um antibiótico usado para infecções respiratórias, né, muito conhecido da comunidade, efeitos colaterais mínimos, são distúrbios digestivos. Né? O zinco, ele é usado na forma de sulfeto ou de quelato, ele pode ser manipulado, né, sob orientação médica. O zinco é encontrado na carne, onde tem proteína tem o zinco, até na água que nós bebemos tem um pouquinho de zinco. Então, o zinco, ele melhora a imunidade. Então, a combinação desse antibiótico, a azitromicina, que dependendo do local, o comitê do hospital, ou o comitê municipal, né, de controle da infecção, seja hospitalar, seja da comunidade, ele pode indicar um outro antibiótico. Né? A azitromicina seria um antibiótico mais fácil de ser encontrado. Então, essa combinação da azitromicina, que é um antibiótico, com zinco, que melhora a imunidade, né, associado à cloroquina, tem mostrado bons resultados. Né? E importante que em Nova York, por exemplo, dezenas de milhares de pacientes foram acompanhados. Né? Um número muito grande de óbitos, mas também um número muito grande de pessoas que se recuperaram com essa combinação. Né? Então, no Brasil, talvez daqui uns 20 dias tenhamos já um estudo brasileiro, né, confirmando essa boa notícia na fase inicial do tratamento da doença.
E é justamente que pergunta aqui a Denise, obrigado a Denise interagindo conosco, é sobre essa questão de cura. Então não dá para precisar ainda, por exemplo, alguém que usou aqui em Cascavel, que o senhor tem conhecimento nos primeiros dias e está totalmente curado, não dá para afirmar que foi em razão desse medicamento.
Aí já começa a polêmica, né? Uhum. São poucos pacientes que ainda estão utilizando.
Então, são poucos.
São poucos pacientes, né? Que nós temos médicos que querem esperar. Uhum. E na medicina nós temos muito... tem até um provérbio da Bíblia, né? São Tomé, né? É. Só acredita vendo. Então, daqui a uns 15, 20 dias, teremos casos, porque são casos que todos os médicos, são 1.200 médicos em Cascavel. Né? Alguns até que não residem aqui, mas que vêm trabalhar, vêm dar plantão aqui. Então, nós teremos daqui a 15, 20 dias já uma amostragem. Né? Nós temos colegas que estão prescrevendo, né? E a COVID, aquela maneira clínica que eu comentei, de uma pequena gripe, 85%, 90% dos casos, né? Há casos também de miocardite, pessoas que tiveram insuficiência cardíaca aguda. Eu mesmo tive uma paciente e usei a hidroxicloroquina, né? Prescrevi. Não posso dizer, não posso afirmar um caso, né? Então, teremos que ter mais casos nas próximas 2, 3 semanas. Casos da comunidade, não são casos de pacientes internados, né? Não são casos de tratamento em ambulatórios hospitalares, a maior parte são pacientes da comunidade, atendidos por clínicos, geriatras, né? Infectologistas, reumatologistas. Então, dentro de 2 a 3 semanas, teremos uma amostragem boa de Cascavel.
Uhum. A Gisele diz o seguinte... Como que ela coloca aqui? Ela tem um filho que tem lúpus, é isso, doutor?
Isso.
E ela usa, quem tem lúpus usa?
Pode utilizar sem problema algum.
E ela diz o seguinte, eu posso usar como prevenção?
Não, não é recomendado. Não é recomendado. Inclusive tivemos no Brasil essa questão, logo no início da moléstia, muitas pessoas utilizaram, né? Nós tivemos
foram as farmácias.
É, tivemos médicos, inclusive, que usaram doses absurdas, doses maciças. Quando a dosagem é prescrita, nesses casos iniciais, né, por até assim, liberação do Ministério da Saúde, são doses, as mesmas doses do tratamento da artrite reumatoide, inclusive para dores crônicas. Algumas pessoas utilizam a cloroquina, né, que ela tem efeitos assim, múltiplos. Né? Também na área da imunidade, né, já que nós sabemos que a imunidade nossa são de duas... Tem duas assim, partes, a parte que recebemos da família e a imunidade que nós adquirimos no ambiente e na nossa vida. Sabemos que as pessoas que tomam sol, que praticam esportes, que tratam a sua diabetes, a sua hipertensão, essas pessoas têm a imunidade mais forte do que as pessoas que então tomam sol, ficam em casa, pessoas de baixo peso, de idade avançada. Né? Então a cloroquina tem um efeito também com relação à imunidade.
O Magnus faz aqui uma pergunta, o senhor já até respondeu, ele diz o seguinte, se o estágio estiver adiantado, não resolve mesmo, isso já é assegurado. O senhor já respondeu, tem que, exato, ser nos primeiros dias.
Os primeiros 4, 5 dias, na primeira fase da doença.
Muito bem. E esse produto, ele está disponível, pergunta aqui um outro ouvinte, é o Maicon. Ele não está disponível, quer dizer, eu quero comprar, vou lá na farmácia, não, o médico vai receitar, é isso?
Estava disponível até antes.
Porque esgotou o estoque,
início.
Né?
Não, como houve uma procura absurda e muita gente se automedicando, e até pessoas de idade, né, até pessoas com comorbidades, assim, uma fase avançada da sua vida, passou a ser uma medicação controlada. Então precisa da receita médica, né, para utilizar. E algumas prefeituras têm esse medicamento aqui na região oeste, né? Geralmente são pacientes dos programas de saúde da família. Então as próprias prefeituras já compram a quantidade suficiente para o tratamento, né?
O Jorge encaminha aqui uma pergunta, obrigado Jorge, ele disse assim, gostaria de saber a opinião do Dr. Márcio sobre a questão da lotação dos leitos em Cascavel, do estágio da doença, qual a orientação que ele teria à população. Nós estamos aí com aquela questão dos leitos, né, doutora, só para a gente reforçar aqui, sempre uma preocupação, o prefeito Paraná já se manifestou, dizendo que tem os leitos da macro-região, estabeleceu inclusive lá, tem lá um planejamento, né? Caso ocupe lá 80%, vai ter algumas medidas serão adotadas, 90%, 100% dos leitos da macro-região, aí o lockdown, fechamento total do comércio de Cascavel. Como que o senhor vê o estágio da doença? Ela já está chegando lá em cima, já começa a descer ou vai subir ainda muito?
A nossa expectativa é de que estejamos já chegando ao platô, Né? Hoje de manhã, nós temos lá em São Paulo, que ainda é a meca da medicina brasileira, São Paulo, depois Rio de Janeiro, depois Minas, né? Depois o Sul e o Nordeste. Mas há expectativa de que estejamos já chegando próximos do platô. Teremos algumas diferenciações conforme a região do Brasil, conforme o clima, né? Que a moléstia, ela é o vetor, no caso é o vírus, é a pessoa que vai, né, ser portador ou não dessa doença, e o ambiente. Então, conforme o ambiente, o número de pessoas, conforme a percentagem de pessoas que estão no isolamento social, nós vamos ter um maior e um menor número durante um tempo, né, de casos confirmados ou não, né, dos casos clínicos. Sabemos que a transmissão se dá na fase aguda da moléstia, os primeiros 5 dias. Inclusive, alguns estudos agora recentes estão dizendo que os assintomáticos transmitem pouco a doença. E sendo uma virose, né, é lógico, né? Então, nós temos em Cascavel, dentro do contexto da saúde pública, que é muito boa em Cascavel, temos grandes profissionais da saúde pública em Cascavel, né, o secretário de saúde está fazendo um bom trabalho, né, e então temos a macro-região. Então, já foi determinado que, né, a partir de um certo nível de ocupação hospitalar da macro-região, terão que ser abertos novos leitos. Né? Então, ontem já tivemos a notícia do hospital de retaguarda, né, passar a se dedicar ao tratamento, né, à assistência das pessoas com a Covid-19.
HU com mais 10 leitos.
O HU com mais 10 leitos, trabalho maravilhoso está sendo feito lá, né? E eu conheço algumas pessoas que estão lá na linha de frente, são integrantes da diretoria da Associação Médica, então a gente conversa muito, né, é até algo que sensibiliza a gente, a vontade, o denodo que os trabalhadores da área da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, né, estão trabalhando assim com uma vontade, com a garra que nós já conhecíamos, né? Uhum. Agora boa parte da população tá acompanhando agora, é um trabalho realmente fantástico, e está tudo sendo feito dentro da ciência, né? Ninguém está fechando os olhos, né? Uhum. A situação está sob controle, isso é importante.
Isso é importante para tranquilizar, né, a população.
E a população tem que acreditar. 75% da população usa o serviço público. 25% usa o serviço privado. Né? Então, Cascavel já, antes desse pico, creio que estamos, penso que estamos em Cascavel também, no pico, no platô, mais algumas, talvez 2 semanas, comece a cair, né, o número, talvez um pouquinho mais, né? E aos poucos a situação vai se normalizando, né, e temos esperança de que a situação está sendo muito bem controlada.
Mais um minutinho, respondendo aqui o Felipe, daqui a pouco nós temos compromisso com a rede. Estamos conversando com o vice-presidente da Associação Médica de Cascavel, Dr. Márcio Couto. Felipe diz o seguinte: gostaria de ouvir a opinião do doutor em relação ao hospital de campanha. Aliás, o senhor tem propriedade para falar sobre o hospital de campanha como prestador de serviço no Exército?
Exato. Bom, eu tive mais de 20 anos no Exército, sou tenente-coronel da reserva já há 7 anos, e tive a felicidade de montar equipes e dirigir aqui as enfermarias do 33 Batalhão, do 15 Belog, e do posto médico de guarnição de Cascavel. Então nós temos assim, conhecimento da questão logística da saúde, né?
E é em último caso ali, doutor?
É em último caso. Em último caso.
Porque
então,
não tem as condições
Não tem como você agora contratar e colocar gente ali esperando que a coisa aconteça, né? Nós temos aqui em Cascavel pessoas ligadas à área da saúde pública, inclusive o ex-secretário de saúde, né, foi um dos que ajudou a montar o hospital de campanha no seu trabalho de doutoramento, né, que é um enfermeiro, pessoa assim maravilhosa. Então ele foi montado de uma estrutura assim modular, né? Quando atingirmos um certo nível de utilização dos leitos de UTI e também dos leitos de enfermaria, o hospital de campanha ele vai ser acionado. Estivemos lá, né, vimos a estrutura toda montada com os tubos para colocar oxigênio, a destinação do lixo hospitalar. Então a estrutura está montada, muito bem montada, e a população pode confiar, né? Temos um secretário atuante, né, e o trabalho está sendo muito bem feito, né? Eu creio que nessa área até não foi tão politizada. Tivemos um ou dois vereadores, né, visitando as instalações, como os deputados fizeram em São Paulo agora, mas a coisa está montada, e é importante, inclusive, que as pessoas acompanhem.
Isso.
Né, para que saibam que, se houver necessidade, o hospital de campanha, inclusive até a Associação Médica, os médicos aposentados, né, estão à disposição, se houver necessidade, de voluntários ajudarem e participar também nessa atividade em favor da comunidade.
E esperamos que esse hospital de campanha não precise ser acionado. Doutor, muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço. Um abraço a todos. A Associação Médica está à disposição da comunidade.
Conversamos com o vice-presidente da Associação Médica de Cascavel, Dr. Márcio Couto, 10h57. Faltando 3 minutinhos para as 11. Já voltamos.